No início de março, o conflito Israel-Palestina na região da Faixa de Gaza ganhou um novo capítulo. Dessa vez, ele contou com mais personagens. O Catar, através do seu Ministério de Relações Exteriores, anunciou que vai financiar a construção de um gasoduto para a Faixa de Gaza. O projeto deve aliviar uma crise energética vivida pela região, com a chegada de gás natural à matriz energética de Gaza, que agora deve ser menos dependente de Israel. Atualmente, a Faixa de Gaza possui energia para somente 11 horas do dia. Sua matriz é baseada em óleo diesel, uma fonte de energia poluente que é produzida na única usina do território de Gaza. André Felipe Simões, professor em gestão ambiental na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e também doutor em planejamento de sistemas energéticos, enxerga a iniciativa como positiva. A primeira vantagem é garantir estabilidade com aquilo que o primeiro-ministro da Palestina afirma ser a solução definitiva dos problemas de eletricidade na região.
Esse projeto é uma excelente notícia, mas assim, por quê? Principalmente na minha visão, das pessoas que têm interesse na humanidade, na justiça, na vida de todos com oportunidades iguais, para tirar boa parte da população de Gaza de uma extrema miséria. Porque aí você vai poder ter hospitais funcionando na madrugada, o dia à noite toda, você vai poder ter escolas. Então, eletricidade para a população de Gaza é uma coisa fundamental, eles não têm. Essa dependência do diesel de Israel precisa terminar. Esse recurso energético, André, é o legal, o mais importante pela perspectiva geopolítica, social, é que traga paz para a região. À medida que os palestinos tiverem acesso a esse gás, e esse gás poder chegar nessa usina, a única usina que tem lá, você vai poder gerar energia elétrica para uma população maior.
O caminho que vai ser percorrido pelo gasoduto começa no campo de águas profundas do Leviatã, ao leste do Mediterrâneo. O gás natural passará por Israel para então terminar em Gaza. A construção vai ser feita a partir de 60 milhões de dólares do Catar, que vai financiar a parte do gasoduto que passa por território israelense. A parcela da Faixa de Gaza será desenvolvida com recursos da União Europeia, orçados em 20 milhões de euros. Para André, que também é especialista em negociações internacionais voltadas a mudanças climáticas e também em geopolítica da energia, o envolvimento de outras nações tem a ver com diversos fatores, e entre eles temos a questão ambiental.
A energia elétrica é gerada de uma forma muito mais ecologicamente correta do que você botar ali carvão mineral ou diesel de Israel. E aí é também um exemplo para outros países, principalmente na região, de indução à transição energética. Claro, a transição energética que está ocorrendo ali, André, porque tinha que ocorrer. Quando a gente fala assim, transição energética, é uma coisa que o país, um bloco de países, pensa e realiza. Então, o gás natural surgiu. Se não tivesse gás natural, não teria nada disso, né, de transição energética na região, entendeu? A transição energética, André, é uma coisa que tem que acontecer globalmente, porque a mudança climática é um fenômeno global.
Assim, o gás natural, apesar de estar atrás da energia eólica e da solar, tem sua extração e combustão como menos poluentes que a do diesel. Abre-se então caminho para um futuro energético mais sustentável, como previsto nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Mas o destaque está em outro ingrediente dessa receita. Com a instalação do gasoduto, o professor enxerga como possibilidade um projeto de paz para a região, que pode ser benéfico em termos de novas relações comerciais.
Você vai trazer paz para a região. Inclusive, você pode até exportação de gás natural, ou mesmo petróleo da Cisjordânia, para outros povos ali da região, o que vai trazer paz. Mas isso é disso, por isso que eu estou muito. Acho uma boa notícia, vejo como boa notícia. O Catar está muito interessado na compreensão, no estabelecimento de uma diplomacia que seja aceita principalmente pelo Estado de Israel, pelo Egito, que tem muito interesse também na paz, é uma região, um país muito próximo. O Egito está sempre muito receoso do que pode acontecer entre palestinos e judeus, ali os habitantes de Israel.
E essa perspectiva não vem por acaso. Especialistas enxergam como inédito e vantajoso o envolvimento de Israel. O ministro de Energia israelense, Yuval Stenitz, disse que o projeto está sendo feito em plena coordenação com o seu país. Porém, ainda existem ressalvas. É preciso lembrar que a energia elétrica de Gaza já é dependente de Israel. Um terço de sua matriz energética é baseada em uma usina termoelétrica movida a diesel. Esse óleo é proveniente de Israel e vendido à Faixa de Gaza pelas Nações Unidas e pela União Europeia. O restante é vendido diretamente por uma empresa privada israelense.
Nesse contexto, o pesquisador Fábio Bacila Saad, doutor pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, destaca uma questão histórica. Segundo ele, a faixa de Gaza ainda tem diversos obstáculos para atingir a sua autonomia e desenvolvimento completo. E alguns deles passam por Israel, que até hoje mantém restrições marítimas e terrestres a Gaza, o que pode reduzir o acesso de Gaza a seus recursos naturais.
Então a gente percebe, de um lado, um aporte de capital internacional, o Qatar exportando os petrodólares, de outro, Israel mantendo essa população sob ocupação à distância e mantendo-a, como uma perspectiva econômica, uma economista chamada Sarah Roy usa o conceito de desdesenvolvimento. Então, desde que começa a ocupação nos anos 60, Israel mantém Gaza e Cisjordânia como mercados consumidores dependentes.
Vale lembrar que em 2006, após o sequestro do soldado israelense Gilad Shalit pelo grupo palestino Hamas, uma estação de energia em Gaza foi bombardeada por Israel. Episódios como esse podem ser ao mesmo tempo uma preocupação para o futuro, mas como também algo a ser superado pelos novos acordos de colaboração entre essas duas partes. Além disso, a faixa de Gaza vive um conflito interno. Atualmente disputam o controle da região o Hamas e a Autoridade Palestina, que está conduzindo as negociações. Uma implementação ideal do gasoduto passa por uma coordenação dessas duas partes. Isso porque uma decisão unilateral sobre a questão do gasoduto pode gerar divisões eleitorais para o Hamas, que deseja o poder. A conclusão do gasoduto está prevista para 2023. Os resultados passam pela implementação de uma energia mais limpa e barata para Gaza e um vínculo menos dependente em relação ao controle energético exercido por Israel.
A energia elétrica ela é fundamental para trazer qualidade de vida, né? Para trazer, permitir a independência das pessoas, né? A autodeterminação dos povos, parte também do premissa do suprimento da demanda por energia elétrica, né?
Conversei com André Felipe Simões, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da Universidade de São Paulo, e com Fábio Bacila Said, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sobre a construção de um novo gasoduto na região da Faixa de Gaza e seus impactos ambientais e políticos. Eu sou André Derviche para a Rádio USP.